A pauta agora é violência. A gente começou aqui o nosso jornal de hoje com as informações de todas as manchetes, né? Elizabeth falando dessa decisão do governo tomada ontem numa reunião de emergência, de uma possibilidade hoje de um decreto ser publicado para intervenção federal no Rio de Janeiro na questão da segurança pública. E quem está na linha aqui conosco é o coordenador da Frente Parlamentar pela Prevenção da Violência e Redução de Homicídios, deputado Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro. Muito bom dia, deputado. Um prazer ter aqui o senhor conosco com a palavra.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Isabel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Bom, deputado, inicialmente a gente tinha convidado o senhor aqui para falar sobre a campanha da fraternidade. Vamos falar sobre ela, porque a campanha da fraternidade esse ano é sobre exatamente a prevenção da violência, como enfrentar a violência no país. Mas a gente não pode deixar de começar essa entrevista com o senhor falando das notícias de hoje, dessa então intervenção, essa notícia de que o governo federal vai fazer uma intervenção no Rio de Janeiro na questão da segurança pública. O senhor, como coordenador da Frente pela Prevenção da Violência, como é que o senhor avalia essa decisão?
Olha, de um lado, como consequência de dias de abandono do Rio de Janeiro, tanto da cidade quanto do Estado, pelas principais autoridades do Poder Executivo. O prefeito da capital viajou no Carnaval, tratou o Carnaval como se fosse uma folguinha e, de certa forma, simulou uma visita oficial a outro país para justificar sua ausência do Carnaval. O Carnaval é um principal evento da cidade do Rio de Janeiro, é um dos principais do Brasil, perante o mundo. Não é razoável que o chefe do Poder Executivo Municipal se ausente, deixando a cidade entregue à própria sorte. Por mais que ele não tenha responsabilidade direta sobre a segurança pública, ele teria o poder e dever de cobrar do governador do Estado ações para coibir a violência que se alastrou aqui pelo Estado durante o Carnaval. E o governador foi descansar no interior. Você imagina, Raquel, as pessoas, milhões de pessoas nas ruas, uma quantidade enorme de assaltos, de agressões, assaltos com facas, com armas de fogo, tiros em policiais. Foi um horror. E na sequência disso vem essa decisão do governo federal. Ela vem tarde. O governo federal já deveria ter tomado uma providência há muito tempo. Mas mais do que uma intervenção, o que nós deveríamos ter no Brasil e que falta é um plano integrado de segurança pública para o país. Ou seja, é discutir ações de curto, médio e longo prazo. A intervenção ela é uma ação de curto prazo, uma ação emergencial, inevitável nesse momento, eu diria, mas que não resolve o problema todo. Quer dizer, a intervenção ocorrerá, evidentemente que nesse momento não há outra medida a ser tomada. Agora ela não resolve o problema, é um paliativo. As forças federais virão, em algum momento sairão, e se não houver um projeto, um plano, né, que tenha começo, meio e fim, a situação vai voltar a ser a mesma que antes da intervenção. É uma espécie de enxugar gelo, né?
Agora
então,
o senhor, como
tem muita preocupação isso.
Agora, o senhor, como coordenador, né, dessa Frente Parlamentar pela Prevenção da Violência e Redução de Homicídios em todo o Brasil, embora seja do Rio de Janeiro, qual seria a sugestão para acabar com esse problema, para minimizar esta situação, já que a intervenção, como o senhor mesmo falou, é só um paliativo?
A violência é um problema de múltiplos fatores, de múltiplas causas. É um problema, portanto, complexo. E para problemas complexos, normalmente apresentam-se soluções simples e erradas. Isso é uma coisa muito comum. Nós temos visto, nesse ano eleitoral, já pré-candidatos tentando apresentar soluções simples e falsas para o problema da violência. A solução é matar os bandidos. Ora, se isso resolvesse, o Rio de Janeiro seria o estado mais pacífico do país, porque aqui é um número de mortes pela polícia e o número de assassinatos nas ruas é enorme. Então, não é essa a solução para o problema. A solução é, primeiro, vai passar necessariamente por uma atenção à infância e à juventude. Ninguém nasce bandido. As pessoas se tornam criminosas. E se tornam criminosas, podem não se tornar criminosas dependendo da atenção da sociedade a isso. Então, esse é um trabalho mais de médio prazo que passa por investimento desde a primeira infância e políticas públicas já testadas que produzem, criam, ajudam a criar adolescentes e jovens menos violentos. Eu vou citar uma coisa aqui que pode parecer absurda, Raquel, mas essa política pública já deu resultado medido. A importância da leitura na primeira infância, de pais e mães para crianças, ler livros com as crianças, produz pessoas menos violentas. Isso já foi provado por pesquisa científica aqui no Brasil. Só para dar um exemplo simples. Agora, tem ações de curtíssimo prazo, que são imediatas, que passam por um policiamento de proximidade, é aquela polícia que está presente no território para evitar que o crime seja cometido, e não aquela polícia que é chamada depois que o crime é cometido, que é o modelo mais tradicional de segurança pública do Brasil. Então tem que ter uma mudança na forma de policiamento.
E nesse
todos
sentido, só...
podem ajudar. Por exemplo, o que os prefeitos podem fazer? Podem iluminar melhor suas cidades, porque há também comprovação de que quanto mais iluminação em determinados locais, menos crimes praticados, em especial crimes sexuais como estupro. Enfim, são uma série de medidas que devem ser tomadas de forma integrada pelos poderes públicos, com foco na segurança pública. Agora, não dá mais para adiar isso, porque esse é o principal problema do Brasil nesse momento.
Nesse sentido, como o senhor colocou esse policiamento de proximidade, essa intervenção federal, ou as Forças Armadas atuando ali junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, podem dar esse resultado mais imediato e essa sensação de segurança que a população ali do Rio de Janeiro tanto necessita e clama?
Olha, sensação pode dar. Agora, com toda a franqueza, qual é a dificuldade desse movimento? Qual é o problema? O problema é que Força Armada não foi feita para fazer segurança pública. Normalmente os soldados, eles são treinados não para prender os inimigos, mas para eliminar os inimigos, né? Isso é diferente de segurança pública. Assim, guerra, embora a gente normalmente use o termo estamos numa guerra, mas são situações completamente diferentes, porque o profissional da segurança pública, a obrigação dele é prender o criminoso para que ele responda perante a justiça pelos eventuais crimes praticados. É diferente do soldado do exército, que é treinado para ir para a guerra, para eliminar o inimigo. Então são lógicas diferentes. Agora, apesar disso, nesse momento dramático que o Rio de Janeiro vive, a presença das forças armadas, das forças federais, pode, de fato, trazer essa sensação de segurança para a população, embora, como eu já disse, lamentavelmente não resolva o problema. Se resolvesse o problema, nós ficaríamos muito felizes, né? Infelizmente, pela nossa experiência, pelo que já aconteceu aqui no Rio de Janeiro, não vai resolver o problema. Somos contra, por isso, a presença? Não somos contra, porque a situação aqui no Rio de Janeiro é uma situação dramática. Assim, a sensação que as pessoas estão é de que não existe lei nem ordem. Cada um faz o que quer e os criminosos estão à vontade para agir. Mas é preciso ter um planejamento de médio prazo, senão é só enganar a população.
Agora, deputado Alessandro Molon, uma das ideias também que a gente está observando pelas discussões de jornal e sendo ventilada pelo governo é essa criação de um Ministério da Segurança Pública. O senhor acha que essas também seria uma medida importante, no caso, porque até a Elizabeth tocou aqui no início da entrevista, não é? A gente está vendo realmente o caos no Rio de Janeiro e colocado nos jornais e na TV por conta do carnaval, mas a gente observa também problemas sérios de segurança pública em outros estados. No Nordeste, os índices de homicídio altíssimos em Alagoas, no Ceará, no Rio Grande do Norte. O Ministério da Segurança Pública, eu só acho que pode ser um caminho ou não?
Olha, sinceramente, essa é outra medida que eu acho que também não resolve o problema. Ela pode passar a impressão de que o governo federal agora vai fazer isso. Agora, no fundo, nós temos já uma Secretaria Nacional de Segurança Pública, subordinada ao Ministério da Justiça, que se tiver recursos e se tiver apoio político do Ministério da Justiça, pode fazer muita coisa. Quer dizer, não há necessidade da criação de um ministério, não é o fato de existir um ministro com esse nome que vai resolver o problema, né? É muito mais importante que a gente tenha recursos e, mais do que isso, que exista um Plano Nacional de Segurança Pública. Essa questão dos homicídios é um problema nacional. No Brasil, no ano passado, a gente ainda não tem os números consolidados, mas com certeza foram assassinadas mais de 60 mil pessoas. 60 mil pessoas é mais ou menos o número de pessoas que a bomba de Nagasaki matou quando foi jogada no Japão. Ora, isso significa que a gente está tendo, por ano no Brasil, uma bomba atômica jogada. E nós nos acostumamos com isso. Né? Quer dizer, isso passou a ser uma coisa é natural, é uma tragédia que se tornou parte da nossa paisagem.
E uma bomba atômica é que atinge principalmente jovens negros e pobres, né, deputado?
Essa é a diferença dessa bomba atômica que é jogada no Brasil, porque a de Nagasaki matou todo mundo que estava perto. A bomba atômica da segurança pública no Brasil é seletiva. Ela mata, sobretudo, jovens, pobres e negros, né? Os percentuais são muito mais elevados, o que mostra que, lamentavelmente, no Brasil, parece que para o poder público algumas vidas valem menos. Infelizmente, a verdade é essa, né? É uma verdade dura e triste, mas é uma verdade. Isso tem que ser dito para ser mudado, né? Então, sinceramente, eu não acredito que a criação do Ministério resolva o problema. Eu acho que é muito mais importante ter um plano de segurança pública para o país, chamar estados e municípios e tentar implementá-lo. O governo federal, muitos anos, lava as mãos para isso, diz que é problema dos estados. Não está funcionando essa postura, isso tem que mudar. Agora, não é com a criação do Ministério, é com um projeto, de fato, para levar para o estado e município.
Agora, deputado, a gente está falando de um problema, claro, muito sério da segurança pública e que tem que, se confirmada a intervenção, como parece que vai ser, né? A gente tem que ainda ver a confirmação do decreto, que parece que está sendo redigido essa manhã no Palácio do Planalto. Essa intervenção teria que passar aqui pelo Congresso. E no momento de intervenção, eu queria que o senhor explicasse. Pela Constituição, não é possível que se vote, tem mudanças na Constituição, portanto, não haveria condições de votação da reforma da Previdência regimentalmente e constitucionalmente?
Exatamente. Constitucionalmente, quando você tem a intervenção federal, não se pode votar a mudança na Constituição. Essa foi uma defesa que o Constituinte criou por conta do nosso passado de arbítrio, né? Por conta do período da ditadura em que mudou-se a Constituição durante intervenções federais, né? Então, para evitar novos períodos de arbítrio, criou-se essa salvaguarda, essa proteção, para que não haja mudança na Constituição na vigência de intervenção federal. Agora, isso, no fundo, está revelando que todos nós já sabemos. O governo federal está blefando, fingindo que vai votar a reforma da Previdência, quando já sabe há muito tempo que não tem votos para isso. Na semana que vem, provavelmente, nós vamos assistir mais uma simulação da parte do governo. O governo sabe que não tem votos para isso, sabe que essa reforma cruel proposta por Temer não será aprovada pela Câmara dos Deputados, e estão insistindo para tentar mostrar ao mercado que estão tentando fazer o dever de casa que o mercado espera. Né? Uhum. Esse é o objetivo desse teatro todo que o governo está fazendo. Mas o decreto, de alguma maneira, serve para desmascarar isso, ou talvez seja a desculpa necessária para o governo para não colocar em votação aquilo que ele já sabe que vai perder.
Agora, nesse cenário, deputado Alessandro Molon, o senhor acha que esta campanha da fraternidade lançada na quarta-feira de cinzas pela CNBB, que fala sobre superação da violência, como é que isso pode ajudar nesse cenário todo que nós estamos vivendo?
Eu acho que foi muito feliz a iniciativa da CNBB. O fato de ter apresentado esse tema para o país e ter chamado as autoridades da sociedade.
Alô, deputado?
Deputado Alessandro Molon.
Bom dia.
Deputado Alô. Alessandro Molon, o senhor está nos ouvindo?
Ah, e o deputado... Bom, deputado Alessandro Molon caiu a linha, mas nós estamos aqui.
A gente estava conversando com o deputado Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, caiu aqui a linha, a gente estava conversando, ele inclusive falando da situação da violência como um todo, da campanha da fraternidade que trata desse tema e falando, claro, dessa intervenção federal no Rio de Janeiro na questão da segurança pública e de uma possibilidade de uma criação de um Ministério de Segurança, quer dizer, todas essas ideias que estão sendo discutidas, ventiladas por autoridades, pelo governo federal principalmente. A gente perdeu o contato aqui com o deputado Alessandro Molon.